Arari FM, há 33 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, dia 2 de dezembro, às 9 da manhã, é a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde para a população. Qual o papel do ACS no município? Como a gestão municipal tem apoiado a categoria? Debate geral desse sábado, falando sobre a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde para a população, com as representantes dos ACS, Elza Lima e Gilsoneide Del Mondes, a coordenadora da atenção primária, Talita Del Mondes, a gestora da Secretaria Municipal de Saúde, Roberta Falcão, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, muito bom dia. Agora são 9:07 na maior cidade do Araripe, 9:07. E nós estamos chegando agora pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão, para mais um programa Debate Geral aqui pela 90,3. É do Grupo Valdeir Batista. São 33 anos informando o povo com muita responsabilidade. E o tema hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde para a população. E eu quero contar com a sua participação pelo 91851911, é o WhatsApp da Rádio Forte, da Arari FM. É, e você também pode enviar aí críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões. E eu lembro que o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando e salvando vidas há 56 anos. O Santinha, vem aí o Hospital do Câncer. É mais um sonho que as irmãs medianeiras da paz com certeza irão realizar, né? Com apoio da população aqui de Araripina e da região do Araripe. Debate geral também, um oferecimento da Clínica do Coração, agora com tomografia com contraste. A tomografia lá na Clínica do Coração você pode fazer pela Unimed Recife. Dito isso, vamos aqui cumprimentar os nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo, né? O Gilson Del Mondes, que representa aí a classe dos ACS, a Elza Lima também, o coordenador da atenção primária, o Jonathan Luiz, e a secretária de saúde, que essa aí todo mundo conhece, a Roberta Falcão. Vamos dar primeiro bom dia. Eu sempre começo da esquerda para a direita, né? Mas hoje eu vou começar pelas damas, pelas direitas. Secretária, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Ararito, o debate geral. É uma honra a gente estar aqui mais uma vez, Roberto, agradecer o espaço à Secretaria de Saúde. E hoje a gente vai falar um tema bem importante para toda a população, porque todos nós somos usuários do SUS e temos aí o prazer e a honra de estar recebendo esses profissionais nas nossas portas, nas nossas casas. E a gente vai esclarecer um pouquinho sobre esse papel do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias aqui no município de Araripina.
Vamos sim, tenho certeza que serão aí 60 minutos de uma boa conversa, muito informativa. Jonathan Luiz, coordenador aí da atenção primária, seja bem-vindo também, é a primeira vez aqui no nosso programa. Bom dia, Jonathan.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Roberta já fez aqui a nossa apresentação, né? Qual vai ser a nossa função hoje aqui, mas agradeço pelo convite a Roberta, agradecemos pelo espaço aqui na Rádio FM e com certeza será uma conversa bem detalhada, né? O trabalho do ACS hoje é um dos trabalhos mais importantes na área da saúde, né? Dos municípios, então, não só aqui de Araripina, né? Mas do Brasil inteiro.
É, quando o papel do ACS não está sendo bem feito, repercute aí na saúde aí da população, né? Bom, agora vamos ouvir o bom dia aí da Elza Lima, que está representando aí a classe, né? Elza, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Roberto. Bom dia, secretária Roberta. Bom dia, Jonathan e Gilson. Bom dia a todos os ouvintes do programa. E um bom dia muito especial aos nossos colegas, agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. E agradecer também o espaço, né, mais uma vez que eu estou aqui, e dizer que o nosso motivo hoje de estar aqui é também para parabenizar, né, esses profissionais, que na próxima semana a gente vai estar comemorando a Semana Municipal e o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Endemia do nosso município.
Eu me lembro, no ano passado foi votada.
2019 a gente
foi
teve
2019,
na rádio, né, também. Mas o ano passado foi votado a PEC, a F-120, né? Que nos auxilia aí em nossos direitos, garantia do nosso salário. E a gente tivemos também o reconhecimento de profissional da saúde também, né? Como os outros profissionais. Graças a Deus, as lutas em Brasília estão avançando muito e nós só temos a ganhar com a nossa união, a nossa força e a nossa dedicação junto à população, né?
E a importância de vocês. Muito bem. Gilson Del Mondes, bem-vindo, Gilson. O nome saiu meio atravessado aí na chamadinha com o Robson Moreno, mas está tudo esclarecido aí. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberta Falcão, Jonathan, Zelza. E bom dia a todos os ouvintes. Roberto, que estava esperando uma mulher, Gilson Neves, que ele falou errado, mas tudo certo aqui agora, né, Roberto? Meu nome é Gilson Neves, né? Mais conhecido como Gilson ACS, e agradeço pelo espaço, primeira vez aqui no seu programa. É um prazer estar falando da nossa categoria ACS, que hoje é reconhecido nacionalmente, né? Como todos veem, sempre está aí na mídia. Em Brasília, fui lutando para sempre trazer as nossas conquistas, e quem ganha com isso, Roberto, é a população, né? Então, muito bom dia.
Bom dia, então vamos lá. Secretária, o papel aí, o principal papel aí do agente, né, de endemias, é notificar os casos suspeitos de dengue, né? Informar a equipe da Unidade Básica de Saúde, mas não fica restrito apenas a isso, não. Então explique melhor qual é o papel do ACS, secretária Roberto.
Bom, Roberto, o agente comunitário de saúde, nós temos duas funções aí. Primeiro, a gente precisa esclarecer o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias.
Combate a endemias.
E aí, o agente de combate a endemias é que é mais ligado à questão das arboviroses, que são dengue, chikungunya. Ele faz esse levantamento, a visita nos domicílios, busca focos, e aí algumas doenças com agravo. Então, esse é o papel do agente de combate a endemias. E o agente comunitário de saúde, o principal papel dele junto à população é estar trazendo essa população para dentro do sistema de saúde. Então, a unidade de saúde da família é a porta de entrada. E o agente comunitário de saúde é quem faz essa ligação com a população, com as comunidades, com aquela família, para cadastrar aquela família e traga aquela família para a realidade do para dentro da realidade do paciente e da estratégia de saúde da família. Então, o principal papel do agente hoje é estar fazendo essa conexão entre a população e a unidade de saúde, para que a gente possa conhecer quem são aquelas pessoas que estão nos mais variados locais. E aí eles têm uma população que cabe a cada um deles. E eles, a partir dessa numeração, eles fazem o cadastro dessas pessoas e a gente conhece a realidade de saúde daquela família. Então, o principal papel hoje do agente comunitário de saúde, que hoje não é mais nem, ele já tem até uma configuração, muitos deles fizeram um curso técnico, hoje eles são técnicos. E técnicos deixaram de ser simplesmente o agente comunitário de saúde, eles ficaram o Ministério da Saúde, nós nos cadastramos enquanto município e eles participaram aí durante um período de toda essa capacitação. Então, o papel deles é exatamente esse, é fazer esse elo de ligação. Ele é quem conhece aquela pessoa que está lá na ponta, que é um paciente, seja ele acamado, aquela criança que nasceu. Ele é que faz aquele papel de trazer, fazer aquele primeiro contato e trazer para dentro da estratégia de saúde da família.
Eu recebi, viu, Jonathan? Eu estava lá em casa e tocou a campainha, eu fui atender, era um agente comunitário de saúde, né? E era uma moça, ela me perguntou o que é que eu tinha, o que é que eu sentia. Eu disse que tinha diabetes e aí ela marcou até para eu ir. Né? Lá, no caso, eu moro ali no bairro ali de Caimombium, né? Que é Pontal Residência, que chama, depois da BR, ali por trás da simetria. E aí o posto que eu tenho que ir, que ela me indicou, é ao lado da Nossa Senhora da Conceição.
Vila Conceição.
A Vila Conceição, exatamente, né? E ela pediu todas as informações. Realmente é um papel muito importante, né?
É, isso, Roberto. É, o trabalho do agente comunitário de saúde, né, conhecido como agente comunitário de saúde, ele faz esse papel de realmente ir na porta do cidadão, né? Nós chamamos de paciente, né? Paciente, cliente, pessoas, né? Mas ele vai em busca não somente da pessoa, mas ele busca também o domicílio. Né, quais são os principais problemas do domicílio, né, é avaliado também, nós temos relatórios de avaliação de casas, de residências, de domicílios, né, por quê? Porque a saúde, ela não é vinculada somente à pessoa, mas ela é vinculada também ao ambiente com que a pessoa vive. Então, assim, nós temos essa, como a Roberta falou, né, nós temos essa ponte, né, da saúde da população, da saúde das pessoas, da saúde da comunidade, da saúde de uma determinada área, através do ACS, né? O ACS é quem traz todas essas informações para a gente. Eles trazem as informações, nós vamos estudar os problemas, detalhar as situações para a gente poder ter um norteio melhor para aquela comunidade. Logicamente, não somente a comunidade, mas também cada indivíduo que ali vive, né? A gente consegue hoje.
Foi, a moça perguntou também sobre as outras pessoas que moravam na residência.
Sim,
né?
Sim, nós temos,
exatamente.
Nós conseguimos visualizar isso, né? Em dados, em estatística. Né? E aí, quando nós paramos para estudar e para avaliar uma determinada área, nós vemos todos esses fatores. Quantas pessoas moram na casa, quais são os principais problemas de saúde daquela comunidade. Como é que está saneamento daquela área, porque o saneamento hoje é extremamente ligado à saúde da população. Então a gente tem essa preocupação, né? Em relatórios nós conseguimos detalhar todos os principais problemas de saúde da comunidade. Quantos hipertensos nós temos, quantos diabéticos, quantos acamados, quantas crianças não estão sendo acompanhadas.
É tipo um censo, né?
A gente faz um censo.
Faz um censo sobre
a
saúde.
Faz um censo. Então, como eu costumo falar, né, a gente participa muito, conversa muito com os ACS, está sempre em capacitação, em cursos também que eu já ministrei, que o ACS é a principal ponte entre a saúde e a comunidade.
Para aumentar cada vez mais essa importância. Aí eu quero perguntar o seguinte, Jonathan, você tem algum número aí de cabeça? Qual é o maior problema do Araripinense? É o que? É diabetes? É hipertensão? É o que? Você pode passar esse número? Já fiquei curioso agora.
Já lhe digo aqui, eu tenho aqui um relatório, Roberto, dos principais problemas de saúde aqui de Araripina, né? Hoje em Araripina nós temos cadastrados no sistema, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, nós chamamos de PEC. É a principal ferramenta que nós usamos como gestão e os ACS usam como instrumento na área, certo? E também dentro das unidades de saúde. Todas as pessoas que passam por essas unidades, elas têm um cadastro, elas têm que ter um cadastro nesse prontuário. Tá certo? Hoje em Araripina nós temos 88.020 pessoas cadastradas. 88.020, tá certo? E aí eu consigo estratificar os principais problemas de saúde. Logicamente que tem algumas pessoas que, quando eles passam e perguntam, não querem dar a resposta.
É.
Né?
Mas
já deixo o recado aqui, que é extremamente importante que seja dado.
Eu passei tudo que ela perguntou, fui dizendo, né? Ela tá identificada, não tem que estar com a gota, não, que esteja errado.
Vamos lá. Ó, exemplificando, aqui nós temos três colunas, quem respondeu sim, quem respondeu não e quem não informou. Então, quem não informou, pode ser que haja pessoas ali que a resposta seria sim.
Por exemplo, pessoas acamadas no nosso município hoje, cadastradas no prontuário eletrônico do cidadão. Nós temos 311 pessoas acamadas. É, sendo que 15 mil não informaram.
Aí, pode ser muito maior esse número, né?
Pode ser muito maior. Então a gente bate muito nessa tecla, né? Os ACS estão todo dia, passa na casa, passa na comunidade, mas tem muitas pessoas que se recusam a dar as informações, né? É, número de gestantes, pessoas que se consideram usuários de álcool, pessoas que se consideram usuários de drogas, diabéticos. Hoje nós temos cadastrados na rede SUS, né, no PEC, 2.904 diabéticos.
Pronto, eu estou no meio aí, esse bolo aí, que eu passei para ela esse nome.
Pessoas com hipertensão arterial, pessoas que tiveram câncer, pessoas que tiveram AVC, tudo isso a gente consegue ter acesso com muita facilidade.
É, vocês têm aí realmente aí muitas informações importantes. Agora, ô Elza, me diga uma coisa, vocês são bem recebidos aí nas casas dos araripinenses? Já levou muita corrida de cachorro? Conta aí como é a vida de um agente comunitário de saúde, na prática.
Assim, eu particularmente sou bem recebida nas minhas comunidades onde eu frequento.
Qual é a comunidade da senhora?
Eu moro e trabalho no sítio Tamboril e faço também uma parte do sítio Inácio. Eu acredito que é um pouco mais difícil e complicado
na cidade.
Para os colegas da zona urbana, eles falam bastante da rejeição, né? Acho que também o medo que a população tem de não conhecer a pessoa, né? E achar que realmente não é um funcionário.
Aquela pessoa está entrando na sua casa, na sua residência.
Isso. Aí tem um certo receio, né? De estar passando seus dados, de estar passando todas as informações. Mas hoje, como a secretária falou, né? O ano passado, esse ano, na verdade, nós terminamos o curso técnico. Então, nós temos um fardamento que nos identifica como agente comunitário de saúde e agente de endemias. E falo aqui para a população não ter medo e sim confiança nesses profissionais, porque nós estamos ali para fazer um diagnóstico daquela família. Na verdade, a gente traz um retrato da população para a Secretaria de Saúde, para assim a gente poder, junto com o Ministério, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E para isso o Ministério, né, nos forneceu esse curso, que por sinal foi muito, muito gratificante para quem fez. E se Deus quiser vai ter aí a segunda etapa, para os colegas que não tiveram oportunidade de fazer e vão fazer, né? Mas assim, a gente é bastante acolhido nas comunidades, principalmente nós que já vem lá desde 91, no meu caso, né? E tem outros colegas que já entrou em 2000, outros entrou em 2010, 2011. Então, assim, eu acredito que é a minoria que rejeita ou que não aceita.
E
mas
não sabe que é a importância, né?
Isso. Então, é como o Jonathan falou, não é só o indivíduo, é a família completa, é o ambiente, é a casa, a moradia, o lazer, tudo. A gente questiona, a gente investiga, porque tudo isso faz parte do bem-estar, para o bem-estar da saúde do indivíduo, né? Tudo que envolve ele. Então, assim, eu nunca tive medo de levar carreira de cachorro. Mas, a partir do momento que eu fui mordida por um cachorro, agora eu tenho medo.
É porque eu disse que cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça, né? É assim mesmo. Aí, vamos ouvir agora o Gilson, né? O Gilson, daqui a pouco a gente coloca o povo, tem muita gente aqui já participando. E aí eu queria saber do Gilson também, do seu trabalho, da sua luta, né? Você, a sua comunidade é aqui na cidade, também na zona rural, como é que é?
Bem, Roberto, a minha comunidade é aqui na área da Coab, né? Eu faço uma parte ali da Coab, vou até a Vila Batista, né? Passar ali em frente ao Chapadão, Vila Batista, e aqui atrás da nova geração, e uma parte ali próxima perimetral.
É, a gente vê você nas ruas mesmo, por aí já.
Pois então, então é isso aí. A gente, eu queria pegar aqui um gancho do que Jonathan falou. Hoje o Ministério da Saúde, Roberto, enxerga os municípios como números, né? Então, a importância desse cadastro ser feito, você veja a importância de um cadastro, do que o agente de saúde tem que passar, tem que ser um cadastro bem feito. Não adianta eu querer passar na sua casa e deixar de passar uma informação, porque esse dado não vai servir para o Ministério. Isso vai gerar uma inconsistência, como é um dos problemas que a gente ainda enfrenta um pouco no sistema, essas inconsistências, mas geradas por algum dados que a gente mantém incorreto. Hoje o Ministério da Saúde repassa os recursos para os municípios através dessa informação que você passou.
Exatamente.
Né? Se eu digo que tem 100 hipertensos, mas se só tem 50 no cadastro, o Ministério da Saúde só vai repassar um recurso para Araripina de 50 diabéticos. Então você veja a importância. A gente teve eu sempre gosto de acompanhar, né, as atualizações de curso, e eu queria frisar aqui para vocês. Você veja a importância do cadastro. As pessoas que estão se declarando parda, né? Naquela pergunta, não sei se você respondeu, não deve ter perguntado, parda, negra e tudo. Para você ver, até uma simples pergunta dessa, que eu sou negro ou não sou, ela influi em políticas públicas para o município, né? De cotas para negros, cotas. Então você vê que a importância desse cadastro não é só passar no cadastro.
É um censo.
Realmente é um censo. É um censo, vamos dizer assim, é um censo municipal. E é um censo anual, né? Porque através disso aí é que o município vai receber os recursos. Hoje em dia a gente está bastante informatizado, né? As unidades. A gestão se preocupou muito com isso, como a Elza falou, entrou em 91, que era um programa, a gente trabalhava muito com papel. Hoje então, hoje o Ministério investiu muito, e o município, né, a gestão de Raimundo Pimentel, quero parabenizar aqui também Roberto Falcão e Jonathan, que através das solicitações, né, que Roberto é quem fala, eu estou precisando disso, a gente precisa disso, a informatização. Eu tenho 13 anos, vou fazer agora, né, 13 anos de ACS. Mas, vamos dizer assim, quando eu entrei lá, eu via, para você, só dizendo aqui para você ver a mudança que teve, na farmácia não existia informatização. Hoje a gente existe, hoje a gente trabalha com o programa Warus, que é um sistema onde a medicação vai ser dispensada e vai ter ali o controle de dispensa. Antes não tinha esse controle. Né?
E o envio de medicamento também os dados de vocês, né?
Logicamente. Então, quer dizer, se o Ministério está dando uma ferramenta de dizer, eu vou mandar aqui a medicação para 100 pessoas, que é o que os ACS informou, o que o município informou, automaticamente ele vai gerar uma ferramenta de fiscalização. Ou seja, não tem o desperdício, porque hoje o Oros está instalado em todas as farmácias, né, Roberta? Do município, e ao ser dispensado lá, você só recebe a medicação com seu cartão SUS, com a sua receita, e tudo vai para o sistema, onde é bem acompanhado.
E evita, né? E evita até, né, secretária, de vencer remédio, desperdício, né?
Como o Gilson estava falando, e Elza, esse cadastro, recebam as pessoas nas suas casas. Isso é extremamente importante. Às vezes você está lá e, ai meu Deus, lá vem alguém na minha porta para eu ter que falar. Esse cadastro é extremamente importante. Como os meninos disseram, Elza e Gilson, é um cadastro longo, mas é um cadastro que, se eu deixar de preencher qualquer campo daquele, vai interferir tanto no planejamento de saúde, como o Gilson estava citando, especificamente de medicações e ações, mas também vai interferir como é que a gestão vai planejar as ações de saúde diante dos problemas que ela encontra. Se eu não tiver um cadastro efetivo e eficiente, eu não vou saber quantos diabéticos eu tenho, quantos hipertensos eu tenho, qual é a minha população exata, negra, parda. Isso às vezes parece bobo para quem está falando, mas para quem está na saúde isso é extremamente importante, porque, por exemplo, a população negra, ela tem política pública de saúde específica, porque existem doenças que acometem muito mais a população negra, assim, do que a população branca.
Assim como tem aquelas que acometem mais as brancas, como câncer de pele,
né? Que acometem a população branca. como tem doenças mais inerentes à população LGBTQIA+. Então, assim, existem perguntas para serem respondidas porque existem fundamentos e estudos para isso. Então, receba seu agente comunitário de saúde e seu agente de combate a endemias na sua casa e pare um pouquinho, porque aquele momento vai ser importante para você e para toda a comunidade, porque nós não somos indivíduos sozinhos. Então, todas as ações são planejadas para uma população. Então, se eu tenho um agente de combate a endemias que chega lá batendo na sua porta para preencher aquela fichinha que ele deixa lá e de tempos em tempos ele precisa ir, é porque daqui a pouco vocês, acho que vocês viram recentemente que o governo do estado ele já lançou um programa de prevenção de arbovirose, porque já existe um estudo que prevê um adoecimento maior por arbovirose no próximo verão. Então a gente está aí na porta do verão, então a gente já tem que estar, enquanto agente de saúde, agente de combate à endemias, se preparando, porque já existe um estudo prevendo o aumento disso aí. Então receba esse agente, porque de repente um pequeno foco vai ali movimentar a vida de toda uma população, e não movimentar de uma forma saudável, e sim de uma forma de adoecimento.
Pronto, só uma dúvida. Um agente comunitário de saúde, ele pode fazer aí o papel aí, se ele visualizar uma água num local indevido para proliferar uma doença, ou esse papel é só do agente comunitário de endemia?
Não, assim, eles trabalham em conjunto. Cada um tem seu papel, mas eles trabalham também conjuntamente. A unidade de saúde, ela é formada pelo enfermeiro, pelo médico, pelo técnico de enfermagem, pela recepcionista, pela agente de saúde bucal, pelo odontólogo, pelos serviços gerais e pelos agentes de combate a endemias e pelos agentes comunitários de saúde. Então, todo mundo faz, a partir desse cadastro, o agente comunitário de saúde, fazer o levantamento e trabalhar individualmente naquele SEI. Então, toda a informação que é prestada, se o agente comunitário de saúde entra ali, ele observa o foco, ele vai notificar aquele foco e aí ele vai passar para o agente de combate a endemias, como quando o agente de combate a endemias também, olha, tem um foco lá, já tem pessoas sintomáticas, o agente de combate, agente de saúde, ele vai também, já vai lá notificar, ver se tem mais alguém doente, conversar com aquela família e levar até a estratégia de saúde da família para que os profissionais comecem a trabalhar dentro daquela família e dentro daquela comunidade. Porque uma doença como a arbovirose, ela é transmitida através da picada do mosquito, mas o mosquito não fica parado, não fica só naquela casa. Então, ele tem que trabalhar rápido. Então, por isso é importante receber esse profissional, tanto o ACS como o ACE, porque ele vai estar passando essa informação para que a gente possa trabalhar, planejar uma ação, fazer um plano de ação para aquela comunidade, para aquela família, para que a doença não se propague.
Ô, Jonathan, no meu caso, por exemplo, ela perguntou, né? Eu disse que era diabético. Se eu tiver algum problema, chegar na UPA, por exemplo, eles têm esses dados lá também para saber já o problema que eu posso ter, no caso aí, como diabético. Esses dados também chegam na unidade de pronto atendimento?
Vamos lá, Roberto. Existe uma diferença entre o atendimento de urgência e o atendimento na atenção básica, né? É o que nós chamamos dentro da saúde de atenção primária e atenção secundária. Não é uma realidade ainda. Eu creio que no futuro não tão distante será uma realidade de haver uma ponte entre a atenção básica e a atenção secundária. Porém, lá na atenção secundária, quando eu falo atenção secundária, eu digo UPA, hospitais, né? Já existe uma ponte entre a atenção secundária e a atenção primária, de que quando eles precisam de algum dado de pacientes, eles recorrem, né, à Secretaria de Saúde, eles recorrem às unidades básicas de saúde para a gente repassar essas informações.
E como isso agora está tudo digitalizado, é fácil.
Né? É fácil, né? Às vezes, um ofíciozinho, uma mensagem, né, uma ligação, estou precisando saber a informação desse paciente. E aí nós temos no sistema, nós imprimimos ou então mandamos em PDF, né? E isso tem resolvido muitos problemas, né? Por exemplo, nós temos alguns casos de óbito em domicílio, né? Isso é uma situação que acontece, o paciente já acamado, faz acompanhamento na unidade básica de saúde, porém, aquele cidadão, ele foi a óbito em domicílio, morte natural, evidentemente, né? Mortes de cunho violento ou de suspeita de violência é outra situação, mas a morte natural, os agentes comunitários de saúde e a equipe de estratégia de saúde da família, eles conseguem fazer um levantamento histórico de todos os problemas de saúde daquele paciente, né, para poder chegar a uma conclusão sobre aquele óbito.
É. Que antes era do papel, Roberto. Hoje é o prontuário eletrônico do cidadão, que é realmente o PEC, né? Prontuário eletrônico do cidadão. Vai estar lá as consultas, a medicação que ele tomou, e tudo interessante, né? Quando a informatização veio, da minha área já aconteceu o óbito, e foi obrigado a ir lá puxar, a mandar para cá e tudo mais, e quando puxou lá, eu vi lá realmente o histórico dele, as passagens que ele tinha no médico, o problema que ele já tinha sentido, a data da consulta e tudo mais, né?
E aí evita a secretária do corpo ir para o IML lá do Petrolina.
Exatamente, porque o que é que acontece? Quando existe, tem um documento que a gente precisa entender a importância dele, que é o Cartão Nacional do SUS. O Cartão do SUS. Então, esse cartão, todo cidadão é usuário do SUS. Ou vai ser, ou já foi. Então, isso é muito importante que toda a população saiba. Às vezes você diz, eu não vou ter o cartão do SUS, eu não preciso do SUS, eu não sou usuário. Todos nós somos usuários do SUS.
Eu me lembrei agora, secretária, desculpe, que está uns 7 anos atrás, aí eu, aqui no programa mesmo, eu bati, minha carteirinha nacional de habilitação está aqui, eu dizia, né, aqui no programa. Agora, minha carteirinha do SUS está aqui, viu? Está mesmo, está aqui na minha carteira.
Eu acho que não existiu prova maior do que todos nós somos usuários do SUS do que essa pandemia. Ela, acho que levou toda a população do nosso país e do mundo inteiro a usar os sistemas de cada país, mas o nosso, prioritariamente, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, assim, não existe nenhum de nós, eu posso dizer, afirmar veementemente, porque por mais que você tenha posses, tenha condições financeiras de utilizar a rede privada, em algum momento o SUS está entrando na sua vida, seja através da vigilância sanitária, que vai lá e avalia a sua água. A água que você entra na sua casa, ela é avaliada pela vigilância. Ele vai lá todo mês, os agentes da vigilância, eles vão lá todo mês, faz a coleta para poder pesquisar coliformes.
Vai no banheiro.
Então, assim, não existe nenhum brasileiro que não seja usuário do Sistema Único de Saúde.
Bom,
você usa o sistema privado para outras situações, que aí, você tendo posse, você paga um plano de saúde e você utiliza. Mas todos nós somos usuários. Então, é muito importante ter esse cartão nacional de saúde, que é o cartão do SUS, atualizado, porque é através desse númerozinho, que é como você tem o número da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, através desse número, hoje, todo o sistema de saúde, seja ele público ou privado, tem acesso às informações, porque, como foi dito aqui, o prontuário eletrônico, ele é uma realidade. Hoje, nossas unidades todas são informatizadas, todas, 100%. Não existe mais papel para se fazer cadastro, os meninos utilizam smartphone e tablet para fazer esses cadastros nas casas. Então, assim, não deixem de ter esse cartão atualizado e não deixem de receber os agentes para fazer esse cadastro real. E o quanto mais informações você der, mais seguro você vai estar no Sistema Único de Saúde.
Eu tenho certeza que depois desse programa aqui, né, quem está ouvindo a gente vai ficar cada vez mais consciente da importância dos agentes comunitários de saúde. São 9h41, olha, mais de 35 minutos só nessa primeira parte. Então vamos aos comerciais e aí depois na volta a gente vai ter mais 15 minutos ainda de muita conversa no debate geral desse sábado, falando sobre o papel do ACS. Exatamente, ACS, Agente Comunitário de Saúde. Não me futucando aqui, mas é isso mesmo, falei certo. 9h42, intervalo, já de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Junto com toda a sociedade, o Hospital e Maternidade Santa Maria trouxe grandes conquistas para a saúde pública da região do Araripe. O Centro de Nefrologia, os leitos de unidade de terapia intensiva e a UTI neonatal. Tudo isso com as bênçãos de Deus e ajuda de muitas mãos. Agora, uma nova semente de esperança está plantada. A construção do Hospital de Câncer do Araripe. Participe e dê a sua contribuição. Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo.
Em Araripina, tomografia com contraste, 32 cortes, sistema de renovação, filtragem de ar e melhor definição de imagem é com a Clínica do Coração. Oferece maior segurança para o paciente e o resultado sai em até 2 horas. Fale conosco e agende seu exame pelo telefone WhatsApp 87 99160-9409. Clínica do Coração, Joaquim Rodrigues Nogueira, 265, Centro, Araripina.
O Tiogenol, gente, é um produto maravilhoso e age como fortificante. Ele auxilia no tratamento das dores no corpo. Para você que anda com cansaço, desânimo, anemia, já falo sempre que esses sintomas atrapalham o nosso desenvolvimento no dia a dia, não deixa que a gente desenvolva as nossas atividades no decorrer do dia. Tome agora o Tiogenol, gente, ele auxilia no fortalecimento também dos músculos, nervos e ossos. Ele vai resolver todos esses problemas. Para você que é esquecidinho, ó, Tiogenol reativa sua memória. Tiogenol líquido comprimidos é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés, né? E auxilia, claro, no fortalecimento dos nervos, dos ossos e dos músculos, tá bom? Então não fique aí passando por esses problemas, né? Sentindo-se mal. Vamos desenvolver o seu dia a dia com o Tiogenol. É um produto maravilhoso que vai resolver todos os seus problemas. É o Tiogenol, o azulzinho que te dá forças, e você encontra em todas as farmácias da sua cidade, em líquido ou comprimidos, tá bom, gente?
Nesse final de ano, a Prime Ópticas lembra que nesse ano que termina ficam as memórias, as lições aprendidas e o sentimento das tarefas cumpridas, dentro do que se tinha, do que se sabia e de onde se estava naquele momento. No ano que se aproxima, se fazem bem-vindas as esperanças de saúde, prosperidade e felicidade em todos os níveis. Com amor e gratidão, saudamos o melhor da vida que está por vir. Feliz Natal, feliz 2024. Uma mensagem de todos que fazem a Prime Ópticas. Funerária VIP, você que não tem o seu plano funerário, seja nosso cliente. Estamos há mais de 30 anos atuando no setor funerário. Na Funerária VIP, você conta com atendimento 24 horas, onde estamos de prontidão para lhe atender em momentos difíceis, buscando sempre atender às necessidades das famílias, servindo-as com qualidade e respeito, disponibilizando produtos e serviços que proporcionem comodidade e economia ao cliente. Temos uma equipe de vendedores que vão até você. Estamos na Avenida Antônio de Barros Muniz. Telefone 87 981 32 1861.
Atenção, Moraes e sítios vizinhos. Na Drogaria J. Martins, seu bem-estar é o nosso compromisso. Aqui cuidamos de você com carinho e qualidade. Conte com nossos serviços de atendimento personalizado e orientação farmacêutica especializada. Não perca nossas promoções imperdíveis, garantindo saúde com preços que cabem no seu bolso. Conheça o farmacêutico responsável, Dr. Felipe Lopes, sempre pronto para oferecer orientações precisas. Nas compras, a partir de R$25, à vista, Pix ou cartão, você ganha um cupom para um super sorteio de uma Smart TV de 32 polegadas que ocorrerá no dia 31 de dezembro. Localizada na Rua Central do Moraes, em frente à BR-316. Para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar, Drogaria J. Martins é o seu lugar.
Araripina e região contam com a Central do Caminhão, peças e acessórios. Tudo para o seu caminhão: óleo, lubrificantes, chaves simples e pesadas, parafusos, lona de freio, macaco, farol, para-choque, lanternas e muito mais. Todos os cuidados para seu grandão, com o objetivo de atender sempre as necessidades dos nossos clientes, com preços especiais, qualidade e excelência no atendimento. Central do Caminhão, peças e acessórios, BR-316, próximo à entrada do Cavalete. Um Araripina. Araripina. Fones 87 99904 9475, 91 74 6159 e 3873 4110.
A Constromais tem tudo para a sua construção, do piso ao teto. O endereço certo é Constromais. Parcelamos suas compras em todos os cartões e até 10 vezes sem juros. No boleto em até 24 vezes. E ganhe na hora descontos de até 10%. E chegou em Araripina mais nova loja Constromais, com ampla estrutura, comodidade, promoções e facilidade no pagamento. Constromais, a serviço da sua construção. Matriz Travessa Coração de Jesus, 599, Alto da Boa Vista. Fone 3873-3334. WhatsApp 87 99116-5686. Filial, Avenida Perimetral, 430, ao lado da GP Liquigás, Araripina. Fone WhatsApp 87 992-5351-78.
Temos uma novidade para você. Apresentamos a Vitex TV, o serviço de streaming de canais de TV da Vitex. Agora você poderá assistir suas novelas, notícias, jogos de futebol, desenhos e muito mais com a qualidade Vitex que você conhece. O conteúdo Vitex TV Canais Abertos é totalmente grátis para clientes com planos de internet a partir de R$ 79,90. Solicite já. Sua TV agora é Vitex.
Para construir com segurança, você precisa do que tem de melhor. A Construcil tem tudo de excelente qualidade para a sua obra. Linha completa em ferramentas elétricas e tudo com preço justo. Facilidade no pagamento e aceitamos todos os cartões. Construcil, qualidade e economia na sua construção. Estamos abertos de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17 horas e aos sábados das 7h30 às 13 horas. Fone e WhatsApp 3873-1470. Construcil. Qualidade e economia na sua construção. Rua Pedro Barreto de Alencar, 160, Centro, Araripina. E aproveite a super promoção em tintas na Construcil. Tintas da linha Diatex e linha Plural. Qual é o seu destino? Seja qual for, a Primodas tem o look perfeito. Toda moda feminina, adulta, infantil, masculina, vestidos adultos e infantis. Roupas atualizadas para toda a família. Uma loja super atualizada, trazendo novidades toda semana. No cartão dividimos em até 5 vezes. E aceitamos Pix. E tem promoção para esse final de ano. Nas suas compras a partir de R$ 50, concorra ao Super Vale Compras no valor de R$ 200. Sorteio dia 22 de dezembro, sexta-feira. Corre logo, vem montar o seu look. A loja está repleta de novidades para esse final de ano. Estamos na rua José Barreto Souza Sombra, ao lado da Papelaria Líder. Segue a gente no Insta e fique sempre por dentro das nossas novidades. Free Underline Modas Underline Oficial. Zap 87 99150 0453. Primodas. Neste Natal, onde celebramos nascimento e vida, a Ótica Bárbara agora é Ótica do Mano. Um novo conceito em ótica. Tudo que você precisa para a saúde de sua visão e de sua família, você encontra nas Óticas do Mano e Visual, que agradecem a todos os clientes pela parceria de sempre. E pensando nisso, preparamos uma super promoção. Toda linha Ray-Ban esportiva com 10% de desconto em até 10 vezes em todos os cartões, sem juros. Lembrando que Ótica Bárbara agora é Ótica do Mano. Na rua José Barreto Souza Sombra, número 190, Centro, Araripina. Fone e WhatsApp 87 99620-5555. E Ótica Visual, Avenida Governador Agamenon Magalhães, número 37, ao lado do consultório de Dr. José Wilson. Fone e WhatsApp 87 999-950814. Desejamos a clientes, amigos e familiares um Natal iluminado com as bênçãos de Deus e um ano novo repleto de saúde, amor e prosperidade.
Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao lado a experiência da Autoescola Araripina. E está aberto o consórcio da CNH. Dividimos em até 12 vezes sem juros no boleto, sem consulta ao Serasa. E depois de pagar a sexta parcela, você já começa a tirar sua primeira habilitação, categoria A e B, Detran, exame, autoescola. E você se matriculando agora na Autoescola Araripina já ganha um lindo capacete. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas ministradas por professores capacitados e sintonizados com as rígidas leis do trânsito. Autoescola Araripina, formando condutores conscientes. BR-316, entrada no Cavalete 1, vizinho ao escritório da Molega Sem Vergonha. Informações, fone WhatsApp 879-9133-9375. Segue a gente nas redes, Instagram e Facebook. CFC Araripina.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela sua rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão Pernambucano, do grupo Valdeir Batista. São 33 anos informando você com muita responsabilidade. E hoje nós estamos aqui no debate geral de número 281, 281º programa do debate geral. São 281 sábados ininterrompidos aqui. Teve um sábado aqui que Padre Zé Nilton estava em Petrolina, Padre Zé Nilton veio e apresentou o debate geral. Foi falando sobre a Imaculada, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Exatamente. Nós estamos aí no novenário, vivenciando aí o novenário. Bom, são 9h53, ainda temos aqui 15 minutos, mas antes, olha, atenção. Araripina e região, inscrições abertas, cursos gratuitos, exceto. O certificado montagem, instalação e manutenção de placa solar, autorreólica, aulas teóricas e práticas 100% presenciais. Vagas limitadas para homens e mulheres. O início imediato aí do curso. Se você quer mais informações sobre esse curso aí, né? Montagem, instalação e manutenção de placa solar autorreólica. É um curso gratuito, exceto o certificado. Tem aqui. Aí você liga para o 9-9625-3385. 9625-3385. Manda um abraço aqui pro meu amigo Arilson da Refrimec. Esse aí entende de refrigeração automotiva, né? Porque um calor desse, o cabo sem ar-condicionado no carro, ele tá lascado. E aí, rapaz, deu problema no carro. Procure o Arilson ali na Refrimec BR-316, vizinho a Volkswagen. Volkswagen. Eita, doutor Roberto. E tem uma coisa, o Arilson tem competência e você pode confiar no serviço dele. Bom demais. E ele está contratando o mecânico, rapaz. Aí, oportunidade de emprego. Se é mecânico, procure o Arilson lá na Refrimec, vizinho a Volkswagen. Vamos voltar aqui ao nosso programa, debate geral, ao nosso assunto. Antes de voltar com os nossos convidados, agora vamos ouvir o povo, né? A população. Saber que aqui o povo está falando sobre o programa de hoje, o trabalho, o papel do ACS na comunidade para a população. Começando aqui com a Cecília Nunes. A Cecília Nunes não diz de onde é, está parabenizando aí, né, a todos. A Terezinha, dona Terezinha mandou áudio, vamos ouvir o que é que dona Terezinha tem a dizer.
Bom dia, eu queria fazer uma pergunta, de quanto em quanto tempo que o agente comunitário tem que passar na casa da sua família para a visita? De quanto em quanto tempo?
Pronto, quem é que responde aí? De quanto em quanto tempo você passa?
Dona Terezinha, veja só, não há necessidade de dizer assim, ter uma escala, né? Mas assim, se for vamos dizer assim, de outra necessidade extraordinária, geralmente a visita do ACS é mensal, né? 30 em 30 dias. Mas vai acontecer caso, como já aconteceu, de eu passar numa casa cinco vezes e passar na casa de uma pessoa de acordo com a necessidade. Uma pessoa acamada, ou tipo, uma pessoa que está necessitando de curativo, né, que tem que trocar o curativo todo dia, então eu acompanho a técnica lá para ir com ela na área para fazer aquele curativo. No outro dia seguinte eu vou de novo, de dois em dois dias eu vou estar lá visitando essa pessoa. Então assim, vai da necessidade. Agora, a visita normal, vamos dizer assim, mensal.
Né, porque assim, Roberto, só complementando para dona Tereza entender, o agente comunitário de saúde, ele tem até Ele pode ter até 750 pessoas no cadastro dele. Então, cada agente de saúde pode ter até 750 pessoas. Então, assim, quando o Gilson fala uma vez no mês, isso pode se alargar mais? Pode, porque se for uma família constante, já conhecida, não tem problema de saúde, não tem nenhum paciente como esse, acamado, alguém que tem uma doença crônica mais grave, que esteja se agravando, termina que ele não consegue fazer mensalmente. Se você colocar 750 pessoas para ser visitadas em 30 dias, é um número bastante significativo, porque como os meninos mesmos disseram, não é uma visita qualquer, não é chegar, oi, bom dia, não é isso. Eles precisam entrar, precisam saber como é que está, isso demanda tempo. Uma visita bem feita por eles dura em torno de 60 minutos tranquilamente, porque se você colocar que uma casa tem 8, 10 pessoas na casa, porque a gente tem várias realidades. Existe uma casa que é um casal e duas crianças, existe uma casa que é uma mãe, avós e filhos e netos, então, que tem um número de pessoas maior. Então, cada pessoa dessa, cada agente comunitário de saúde, ele tem sua realidade. Alguns têm menos de 750 pessoas, mas outros têm 750 pessoas. Então, esse número é o número limite que o Ministério da Saúde fala. E existem agravos e agravos. Como o Gilson falou, existem pacientes que precisam desse acompanhamento diário. Então, eles se desdobram para estar lá naquele paciente todo dia, até que aquele paciente, o agravo daquele paciente melhore e ele consiga pular para outra situação. Então, quando tem agravos maiores, teve dengue, tem arbovirose ali naquela área, eles se desdobram para ir naquelas 10 casas naquele dia, porque aquela comunidade realmente está naquele momento precisando de uma atenção maior. Mas caso exista um espaço muito grande entre uma visita e outra, o ideal é que aquela pessoa procure saber do agente de saúde que está ali na sua comunidade. Eles moram nas comunidades dele, então muito pessoal tem acesso.
E agora com o WhatsApp aí é que tem mesmo. Josenberg Laurentino, Roberto, excelente tema, parabéns pelo trabalho realizado e a Roberta pela condução da pasta da saúde e os ACS pela dedicação e zelo com a comunidade, em especial o Gilson Nedes. É por isso que o Robin ele escreveu aqui do mesmo jeito, Gilson Nedes, exatamente, um grande amigo que tive a honra de trabalhar, o Josenberg Laurentino, viu, Gilson? Seu França.
Isso aí, obrigado, Josenberg. A gente trabalhou 8 anos junto no Senai, né? É uma instituição que eu tenho o maior apreço também. Obrigado aí, Josenberg.
Seu Francisco, mete bronca, seu Francisco.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia aos participantes da entrevista, no momento aí. Aquele abraço, Roberto, e todos os ouvintes. Um assunto muito pertinente, Roberto, muito bom. Não é para dar opinião, é porque estou só ouvindo e é muito importante sair mesmo. Com certeza é uma categoria que ajuda muito a população. Estou gostando bastante do programa e creio que todo mundo está gostando.
Muito bem, muito bem. Gostei hoje também da sua participação. Não falou em Papai Lula nem Papai Bolsonaro. Fica bom assim, seu Francisco, pela caridade. Alencar Barreto, seu Alencar Barreto, rapaz.
Bom dia, doutor Roberto. Rapaz, que competência desse pessoal aí da Secretaria de Saúde. Parabéns a Roberta Falcão, que a saúde de Araripina mudou, triplicou o atendimento, a melhoria de saúde dos munícipes. Parabéns, Roberta.
É isso, Alencar Barreto, Roberto, viu?
Obrigada, seu Alencar. A gente tem trabalhado, já vão fazer 5 anos aí que eu vou completar agora à frente da Secretaria de Saúde. Foram tempos bem difíceis, a gente pegou uma pandemia, assim, mas a gente realmente, nós somos quase 850 funcionários na saúde, é uma turma grande. Agradecer a doutor Raimundo Pimentel, que me deu essa oportunidade, e a todos os meus funcionários, porque nós temos hoje 176 agentes comunitários de saúde, 44 agentes de endemias, então só eles já é uma turma enorme, e sem essas pessoas a gente não consegue fazer absolutamente nada. Obrigada, seu Alencar, pela força, E a gente tá aí, se Deus quiser, tem mais novidades para o ano 2024. Como o doutor Raimundo disse, é ano de muito trabalho, de muita novidade. Vem muita coisa boa por aí. Elza tá aí feliz com as novidades, né, Elza? A gente não pode falar agora ainda. A gente não pode falar agora ainda, mas aí vai ter mais coisas para a saúde, mais novidades, ampliação de serviço. E a gente tá aí nessa luta. Porque a nossa função é essa, a gente enquanto profissional de saúde, seja ele agente comunitário de saúde, enfermeiro, que é o meu caso, que é a minha formação, de Jonathan, nós dois somos enfermeiros, médicos, os técnicos de enfermagem, nosso papel é esse. A gente quando abraça, a gente sabe que é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho gratificante.
Bom dia, Roberto, é a Luciene aqui da rua Sargento Orlando 2, também estou ouvindo o programa, tá maravilhoso hoje, valeu. Ela, a Luciene, né, também sempre participando. Aqui é da zona rural, no teu nome, Maria Helena, Dona Maria Helena Alencar Lima, até o nome é todo. Bom dia, Roberto, como é que ficam os sítios que não tem ACS e PSF, exemplo, sítio São Miguel.
Bom,
Dona Maria de Fátima. Maria Helena,
bom dia, obrigada por estar participando. Algumas unidades de saúde, nós, Araripina, é 100% coberta de agente comunitário de saúde. Nós hoje temos algumas dificuldades porque alguns se aposentaram, alguns se afastaram por algum problema de saúde. Se afastaram oficialmente e nós não podemos fazer contratação direta de agente comunitário de saúde, nem de agente de combate a endemias, isso. Nós não temos legalidade jurídica para isso. Então, nós precisamos fazer essa contratação através de concurso público. Como já foi anunciado aqui para o senhor prefeito, vai existir um concurso público e irão ser ofertadas vagas para cobrir exatamente esses locais que hoje, por esses motivos que eu já citei aqui, estão sem o profissional, mas a gente, dona Helena, a gente não deixa de atender a senhora. Se a senhora precisar de qualquer coisa, procure a unidade de saúde mais próxima, que independente da presença do agente, a senhora vai ser assistida em qualquer unidade de saúde que esteja mais próxima à sua comunidade. Ou seja, se de São Miguel, a senhora vai se dirigir lá para a unidade do Moraes ou para a Vila Santa Maria, que são os locais mais próximos de onde a senhora está, tá bom?
Adriano, lá da Serra do Jardim, ele disse que está fazendo fisioterapia e agora não tem mais essa oferta de serviço de fisioterapia pelo município.
Nós temos oferta de serviço pelo município, lá no centro de reabilitação. O que acontece? Em algumas situações nós vamos até a casa do paciente, quando o paciente é acamado. Provavelmente eu não sei o problema dele, mas é bom ele procurar a Secretaria de Saúde ou pedir para alguém, se ele estiver impossibilitado, e procurar para a gente conseguir assisti-lo. Porque na realidade nós temos o centro de reabilitação que funciona de segunda a sexta em horário comercial. Eu tenho 7 profissionais de fisioterapia trabalhando lá. A demanda é uma demanda enorme, mas acontece, Cindy, às vezes o profissional não conseguir ir por conta da demanda que existe. Mas tem sim, e assim, manda ele procurar ou o agente comunitário de saúde dele, para saber qual é a possibilidade e qual é a reprogramação dele para fazer essa assistência.
Pronto. Para fechar aqui a participação dos ouvintes, o Adriano está ouvindo aí, né? Quem está falando aqui é o. Não tem o nome, né? Mas eu conheço esse rapaz aqui, o telefone dele e tudo. Ele disse: bom dia, Roberto. Agradeço aí ao posto da Vila Conceição, a agente de saúde Joelma, os enfermeiros e a médica doutora Evelyn. Esse posto parece uma unidade particular de atendimento, é top mesmo. É Naldo Pereira, tem um nome no final aqui, gratidão, Naldo Pereira. Pronto, isso aí é bom demais, né?
Isso aí não tem o que pague, Roberto, a gente tem uma equipe, os meninos aqui. Gilson é da Estratégia de Saúde da Família da Coab, a estratégia é uma estratégia que funciona de segunda a sexta, tem médico todos os dias, tem enfermeiro, tem a equipe completa lá para atender. Elza já é da Vila Santa Maria também. Lá tem dois profissionais médicos nesse momento fazendo atendimento, porque existia uma demanda reprimida. Então, nós temos dois profissionais médicos, 40 horas, assistindo aquela população. E lá na Vila Conceição, a gente tem a doutora Evelyn e Fábio, que é o enfermeiro, e todos os agentes de saúde, que faz todo esse trabalho. E a gente não tem nada que pague isso aí. Um comentário desse tipo assim, não tem nada que pague, Roberto, porque é isso que a gente quer. Que a gente trabalhe, mas que a gente se reconheça e que as pessoas nos reconheçam enquanto serviço de excelência.
Pronto, a gente tem só mais 10 minutos. Vamos saber aí do Jonathan Luiz, se ele tem algum dado importante para passar, Jonathan, e também saber aí da importância da captação precoce aí dos problemas, né? E depois ouvir sobre essa mesma pergunta, os agentes comunitários mesmo que vivem a realidade.
Isso, Roberto. Um dos pontos que a gente trabalha mais, né? A gente enquanto secretaria, as unidades de saúde, os ACS, é a captação precoce dos problemas de saúde, né? O que é a captação precoce? É identificar cedo, né? Que ali está havendo um problema de saúde. Isso é vantajoso para a gente porque nós ganhamos tempo e saímos, né, na corrida do problema, saímos na frente. Porque a gente consegue se antecipar em relação ao tratamento daquele problema, né? Um dos principais públicos que nós precisamos hoje, né, ter uma captação o mais precoce possível, é o público das gestantes.
Sim.
Aquela jovem, aquela mãe que no momento está grávida, quanto mais rápido ela iniciar o pré-natal, tanto para a Secretaria de Saúde, quanto para os ACS, quanto para a Unidade Básica de Saúde, e principalmente para ela, é extremamente vantajoso, né? Pré-natal bem feito tem várias implicações positivas, né? Vai implicar positivamente para aquela gestante. Tratamento bem feito, exames periódicos bem feitos, o acompanhamento da saúde dela e do bebê, né? Sendo bem acompanhada desde o início da gestação, leva a um final de gestação e a um nascimento seguro, né? Então, o município, ele trabalha em cima de indicadores. Um dos indicadores é justamente a captação precoce dessas gestantes, né? Uma captação precoce para o Ministério da Saúde é uma gestante que ela vai iniciar o tratamento de pré-natal, né? O trabalho no pré-natal, o acesso ao pré-natal, até 20 semanas de gestação. Porém, a gente ainda trabalha numa média de captação bem menor do que 20 semanas. 8, 10, 12 semanas no máximo. Porque quanto mais cedo nós começarmos o pré-natal dessa paciente, melhor, né? Então, o Roberto perguntou aqui se eu tinha algum dado interessante. Vamos lá. No mês de novembro, né, desses 176 ACS ativos que nós temos, foram feitas 29.497 visitas. Então, é um município que, numa população aí de 85, né? 85, Roberto? 88 mil habitantes, nós visitamos aí basicamente 30 mil. Então,
88.020,
né? Nós visitamos aí 29.497 mil.
Só em novembro, né?
Só no mês de novembro. Então, assim, é muita visita. Então, assim, nós temos uma dificuldade também, né? Não é um trabalho também tão simples, porque nós temos uma área territorial muito extensa. Então, um ACS que fez uma visita num domicílio aqui, talvez o próximo domicílio que ele vai encontrar vai ser daqui a 5, 6, 7, 8, 10 quilômetros.
Pronto, agora aí é o que eu quero saber aí da Elza, que a Elza falou pouco aqui hoje. A senhora caminha muito, dona Elza, e como é que está sendo aí esse trabalho de captação das informações na zona rural, principalmente com relação às gestantes?
A minha área, ela não é muito extensa, porém é rural. Mas nós temos colegas que elas andam 18 quilômetros da casa dela para chegar até a primeira casa que ela vai visitar. Então, assim, é difícil e fica um pouco complicado de, durante 30 dias, ela visitar todas as famílias que ela tem. Então, ela vai levar um certo tempo para poder chegar de novo àquela primeira casa que ela visitou no mês. Vale ressaltar aqui coisas que já foram faladas, né? Como o Gilson falou, a gente faz uma programação de visita no dia. Acontece que, de repente, a gente é chamado para uma reunião de última hora, que não estava previsto, né? A gente tem que sair da localidade e vai para a reunião. Ou então, tem que ir em busca ativa de outro problema, ou uma gestante que faltou, ou uma vacina que a mãe não levou, ou uma puericultura que a mãe não levou, uma consulta. Então, assim, são vários fatores que muitas vezes nos tira daquele planejamento que a gente fez. Mas, assim, na minha região, não é muito distante para mim, porque eu ando de moto, né? E só dá 3,5 km da minha casa até a unidade. E da unidade eu volto para as casas que eu vou visitar, que já ficam próximas da unidade. E assim, eu sempre tenho o cuidado, né? Eu queria aqui até mandar um abraço para a minha primeira enfermeira, auxiliadora, capitão, que hoje eu agradeço a Deus tudo que eu aprendi, foi ela que me ensinou. Durante 10 anos ela nos acompanhou como Pax. Então, assim.
Que é Pax?
Pax foi o programa comunitário, o programa de agente comunitário, que hoje é programa Saúde da Família. Então, assim, a gente precisa adquirir essa confiança na comunidade, porque às vezes as pessoas têm medo ou vergonha de falar o que sente. E muitas vezes, Roberto, foi falado aqui por alto que a gente faz cadastro a família. Mas dentro desse cadastro e dentro dessa visita são várias pessoas e várias situações que a gente tem que fazer. É o planejamento familiar com a mulher, é ver a criança, o cartão da vacina se está em dias, é conhecer as vacinas, saber as datas que essas vacinas têm que ser tomadas, se foi atrasada, se não foi, é pesar a criança, é medir a criança, é olhar o hipertenso, se ele está tomando o remédio correto, todo dia, na hora certa, e se está tomando a dosagem certa. É olhar o diabético também, ver se ele está fazendo a dieta da alimentação, do remédio, se ele está tomando o horário correto, se ele está indo lá para a unidade alimentar o sistema, né? O senhor foi visitado, mas o senhor já participou de um hiperdia?
Não.
Então, é importante que o diabético e o hipertenso façam essa visita também na unidade, quando a gente convidar.
A gente, ela me informou disso aí.
Pronto, mesmo. É importante, porque é um acompanhamento com a equipe de enfermagem, né? Muitas vezes o nosso sistema é um, mas para o ministério o que vale, para questão de renda, né? É o da enfermagem, é o sistema da enfermeira, é o sistema da médica, está alimentado. O nosso é importante? É. Mas o da equipe de enfermagem é o que vai dizer se você é clínico ou não.
O que Elza quer dizer, só um minutinho, Elza, o que Elza quer dizer é que por mais que você exista lá como diabético, é importante que você faça a consulta, pelo menos uma consulta periódica a cada 6 meses, para você ser avaliado por um profissional internamente, lá pelo médico, pelo enfermeiro, pelo técnico, para ele ver sua situação. Porque o diabético e o hipertenso, ele pode descompensar, que é o que a gente fala. A gente usa esse termo. E aí, por N motivos. E aí é necessário que você faça esse acompanhamento, pelo menos a cada 6 meses, com uma consulta de enfermagem, com uma consulta médica, para que a gente faça essa avaliação. Para que você faça um exame, uma hemoglobina glicada para saber como é que tá tudo bem, aumentou, diminuiu, precisa fazer ajuste na medicação. Então, essa parte que é o pós o que os meninos fizeram, precisa ser feita na unidade de saúde junto com os profissionais na consulta de enfermagem e na consulta médica.
É, agora eu vou dizer porque é que eu não fui, porque minha esposa é enfermeira e a gente tira taxa lá quase todo dia. Aí eu aproveito que ela chega bem pertinho de mim, eu dou um cheiro nela e tá tudo resolvido. Olha, o tempo tá esgotado, eu queria conversar mais. A minha amiga Edivânia já tá ali, ela vai tocar muita cantiga para vocês agora até o meio-dia. E eu quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagem, pedir perdão aí, tem muitas mensagens, vão ficar aí, sei lá, dezenas e dezenas sem a gente poder colocar no ar, porque o nosso horário já está esgotado. Só final, a rodada final aqui para agradecimentos e aí as considerações finais, começando agora com Gilson Demondes. Foi um prazer, Gilson. E venha mais ver, meu filho. Quando tiver novidade, fica à vontade, viu?
Muito obrigado. É isso aí, Roberto. Agradeço pelo espaço, né? É, mandar um abraço para toda a minha equipe da Coab, né? E, Roberto, gostaria de passar aqui a programação que a gente fez da gente de saúde. A gente está com um cronogramazinho aqui, eu vou ler. Fica aqui rapidinho, como o tempo está, você falou, já está bem em cima do horário. É, dia 2, né, que hoje é a abertura na Rádio Arari FM, no programa de Roberto Gonçalves, é justamente esse momento aqui. É, aí dia 4, na segunda-feira, vem divulgação em outros meios de comunicações sobre as atribuições do ACS e ACE. No dia 5, a gente tem a divulgação nas unidades sobre as atribuições dos ACS. Esse momento vai acontecer
nas
unidades básicas, tudo ao mesmo tempo. A gente se programou para fazer uma panfletagem, uma palestra com os pessoal que vai ser atendido, como é um dia de semana, né? A gente vai estar lá falando sobre as atribuições dos ACS e mais algumas informações em panfletagem. No dia 6, Roberto, é uma ação conjunta dos ACE. É, nas comunidades com a gente, daquele que vinha falando, né, que você falou, o ACE pode fazer isso, então, sobre a arbovirose, passando no conjunto com os ACS. É, no dia 7 é a Santa Missa, né? Às 9 horas da manhã, na paróquia Nossa Senhora das Dores, isso, né, é. Dona Elza? Isso. E também vamos pensar no espiritual também, né, Roberto?
É bom.
Agradecer.
Então,
tantas bênçãos.
Exatamente. E dia 9, dia 8 é feriado, né? Dia 9 é a nossa confraternização anual, né? Então a gente vai dar aquela parada do ano para se confraternizar no Araripina Park.
Menino!
De 9 às 18 horas.
É, né? Muito bem. Então, valeu, meu irmão.
Convite aqui.
Foi um prazer.
Foi um prazer, velho. Obrigado.
É, dia 8, feriado aí que o Gilson falou, feriado Nossa Senhora Imaculada Conceição. Dona Elza, foi um prazer também. Muito obrigado, viu?
Igualmente, Roberto, queria aqui agradecer também a secretária, né, por ter atendido o nosso pedido nessa programação junto com a gente. Agradecer também ao prefeito Raimundo Pimentel, que também está nos apoiando, né? E agradecer também o espaço. E queria mandar também um abraço para a minha equipe, né? Que eu sei que está todo mundo ouvindo, e a todos os colegas. E muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Amém. Eu que agradeço, dona Elza. Jonathan Luiz, coordenador de atenção primária aí na Secretaria de Saúde do município, muito obrigado também, foi um prazer, viu?
Muito obrigado, Roberto, muito obrigado a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer aqui, né, pela presença de Dona Elza, Gilson, né, agradecer, né, ao convite de Roberta para estar aqui presente participando desse momento. E não posso deixar de agradecer também a todos os ACS, a toda a comunidade que participe, que colabora com o trabalho deles, né? Assim também como agradecer a toda a equipe de saúde da Secretaria de Saúde, né? A gente trabalha muito aí em busca de melhorias para a comunidade, para os nossos servidores, para os nossos profissionais. Agradecer a Dr. Raimundo Pimentel pelo apoio, né? Ele como o gestor, o nosso chefe, a gente só tem a agradecer também por toda a assistência que ele oferece na área da saúde, né? E a Roberta como secretária, né? A gente trabalha aí ombro a ombro todos os dias. Agradecer muito pela parceria e pela confiança. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Jonathan Luiz. Eu comecei o programa com a secretária Roberta, vou terminar com a Roberta, minha xará. Muito obrigado, secretária.
Obrigada, Roberto, mais uma vez. Obrigado o espaço aqui da Arari. Mandar um abraço para Daniela Batista, que é minha amiga e que está comemorando aí a formatura da filha. Parabéns aí para todo mundo, mas queria deixar, assim, parabéns especial, de verdade, de todo coração, a minha turma de agente comunitário de saúde, de agente de combate a endemias. São quase 250 pessoas.
Mas é maior que a torcida do Botafogo em Araripina, viu?
Que trabalham diuturnamente para que essas informações cheguem, para que a gente consiga realmente fazer um planejamento de saúde eficiente. Agradecer a eles, parabenizar. A gente vai estar aí essa semana toda, como o Gilson já falou, cada dia a gente vai estar esclarecendo mais. A gente não conseguiu hoje responder a tudo, Alberto, mas assim, a gente vai estar nas unidades de saúde fazendo, tirando as dúvidas da população exatamente sobre o papel desse profissional, e vai estar junto deles aí comemorando mais uma vez essa data com eles, e a importância que eles entendam sempre da importância do papel deles e da importância de toda essa informação, de como eles hoje, como o Elza falou, que hoje eles são reconhecidos como profissionais de saúde. Eles são sim profissionais de saúde. Sem eles a saúde não anda bem. Quando os agentes de saúde não andam bem, nós não andamos bem. Não adianta ter maior médico lá na ponta fazendo a consulta se eu não sei o que é que eu estou tratando. Então, assim, agradecer, obrigada, Elza, em nome de Elza e de Gilson, agradecer a todos, todos sem exceção. Sem eles a gente não consegue fazer saúde no município, no estado e no país. Então, muito obrigado, Roberto, pelo espaço, e obrigada a todos os profissionais de saúde e a todos os profissionais, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias.
Eu aqui agradeço mais um debate geral, né? Finalizado, agradeço a Deus também por mais uma semana de trabalho, e se Deus quiser, na segunda-feira estaremos de volta no Araripino Gente com um trechinho do programa de hoje. A gente vai reprisar na segunda-feira também no nosso programa. Bom final de semana, vem aí Edivânia Gomes e o Supermanhã Especial do sábado. Bom dia. 10:21 agora.
Informação, prestação de serviço. Araria FM, Rádio Forte.